Bom dia, doutor.
Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, no último sábado, a Defensoria Pública realizou o projeto nacional Meu Pai Tem Nome, que a gente, inclusive, divulgou bastante aqui no Jornal da Manhã, com ações de investigação e reconhecimento de paternidade. Essa realização de exames também de DNA e audiências de conciliação. Defensor, quem perdeu essa oportunidade ainda pode procurar a Defensoria?
Com certeza. As pessoas que não participaram da campanha podem procurar a Defensoria Pública normalmente, né, de segunda a sexta-feira. Fizemos a campanha com a forma de alertar e informar para a sociedade que nós temos um número grande de crianças que não foram registradas com o nome do pai. Passando um balanço, né, da atividade de sábado, foram 549 pessoas que nós mantivemos contato, pessoas que fizeram a inscrição, com várias audiências, né, fizemos 25 audiências, exame de DNA, mais de 20 certidões de nascimento, mais de 60 ações que foram ajuizadas. Esses números estão sendo contabilizados ainda. Mas foi bastante positivo a atividade de sábado. O importante é que as pessoas não enfrentaram filas, porque o agendamento foi feito, o atendimento de uma forma agendada. Então, as pessoas não tiveram que enfrentar filas, chegavam no seu horário e já era atendido.
Muito bem, esse projeto é muito importante. A gente vinha divulgando há algumas semanas o projeto Meu Pai Tem Nome. E como o doutor Celso falou agora, 500 pessoas. Então a gente vê um número muito alto mesmo.
Sem dúvida, sem dúvida. E ainda tem muita gente ainda que pode, né, procurar por esse serviço, fora outros que a Defensoria Pública acaba oferecendo para a comunidade.
Doutor, e você que estava de perto acompanhando no dia, viu essa necessidade de frente, né? Muitas pessoas e muitas crianças também que tinham essa necessidade de ter o pai na certidão. Teve, como foi? Conta melhor pra gente.
Certo, né? Então a gente teve casos assim o que nos surpreendeu foi uma alta demanda com relação ao reconhecimento socioafetivo. Reconhecimento socioafetivo é aquela pessoa que cuida, mas não é o pai que está registrado, não é o pai biológico. Então, foi bastante surpresa. Nós tivemos um aumento do número de reconhecimento socioafetivo, inclusive, né, com coberturas na matéria, feito pela TV Acre, na qual, né, entrevistou pai e mãe, e a gente via a felicidade daquelas pessoas, né, daquela criança que tinha aquele homem como seu pai, mas não estava registrado. Então, houve sim, adicionou o nome do pai socioafetivo. Nesse caso, a criança ficou com o nome de dois pais. O pai biológico, que já estava registrado, mais o pai afetivo, reconhecimento socioafetivo.
É muito tocante mesmo ver de perto isso, porque a gente sabe como a família, ela não está dentro de uma caixinha, né?
Certo.
Ela... Você reconhecer alguém como pai ou mãe é muito disso, do cuidado. Até porque uma criança que tem como outro familiar, outra pessoa, mesmo que não seja da família, que cuide dela todos os dias, se acompanhe essa trajetória dela, porque a gente sabe, né, que uma criança, ela vê muito no espelho outras pessoas. Então, reconhecer, ter esse reconhecimento socioafetivo é muito importante para elas.
É muito importante, porque aquela criança irá ver aquela pessoa como pai. Então ele já chama o padrasto ou aquela pessoa como pai. Então esse vínculo, esse reconhecimento só vem só concretizar aquilo que ele, né, já chamou outra pessoa como pai. Isso aí é muito legal, porque acaba sensibilizando, emocionando as pessoas que estão ao redor.
Muito bem. Falando ainda, né, dessa edição, vai ter outras estruturas do Meu Pai Tem Nome?
A gente a princípio faz uma vez por ano, mas nada impede que as pessoas que diariamente procuram a Defensoria Pública com esse tema de investigação paternidade, alimentos, dentre outros que a gente acaba atendendo também. Então, em regra, é uma vez por ano.
Ok, muito obrigada.
Obrigado.
Agora a gente vai falar sobre algumas perguntas dos ouvintes e aí eu vou aqui ler e o senhor pode responder. A primeira é: tenho 30 anos e quero iniciar um processo de investigação de paternidade para descobrir se uma pessoa é meu pai. Posso procurar isso depois dos 18 anos?
Sim, não tem nenhum problema. Acontece que quando temos uma criança, a mãe, né, representa essa criança. Nesse caso, quando já é maior, já tem mais de 18 anos, nesse caso é o próprio filho que vai ingressar sozinho propondo ação contra o pai, o suposto pai.
E que muitas pessoas têm mesmo essa dúvida. Sim. Ah, mas depois de tanto tempo não, eu não sou uma
não,
criança.
Não, é um direito, não, pode proporcionar qualquer idade. É, seja quando menor ou mesmo maior, não tem nenhum problema. A lei não proíbe.
Inclusive, né, para colocar também na certidão de nascimento, é possível também, se for investigado essa paternidade.
Sim, sim, sem problemas. E é importante até, porque eu, também aquele filho participa do direito sucessório, né? Futuramente aquele pai falece, aí ele acaba participando do direito sucessório, que é a divisão da herança juntamente com todos os outros filhos.
Muito bem. Agora, outra pergunta, a gente, inclusive, recebe muito essa pergunta aqui, sobre a pensão alimentícia. A mulher grávida, ela pode receber a pensão ou a criança já precisa ter nascido?
Certo. Às vezes as pessoas têm dúvida, mas não tem nenhum problema, é totalmente possível que haja os alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos são aqueles alimentos em favor da gestante, em favor da mulher grávida. Agora, é importante só levar e fazer alguns esclarecimentos. Nesse caso, não é necessário também que haja prova de que a pessoa esteja casada ou união estável. Pode ser que a pessoa tenha tido um namoro curto, ou até mesmo um breve relacionamento. Então, não importa para essa suposta gestante ingressar com a ação, não é necessário que ela comprove união estável ou casamento. Agora, seria interessante, sim, que ela comprove alguns requisitos. Que ela tem que comprovar que ela está grávida para propor essa ação. Ela tem que se há informações financeiras do pai, porque a gente ingressa contra o suposto pai pedindo os alimentos com base naquilo que o pai recebe. E também a comprovação desse relacionamento que teve. Seja através de conversas de WhatsApp, seja através do Instagram. O que nós temos verificado muito e que a Defensoria Pública utiliza, às vezes conversa do WhatsApp, Instagram, né, que comprove aquele vínculo daquele casal. Ah, namoraram durante 2 meses, 3 meses, ou às vezes nem namoraram, ficaram uma semana, mas houve um vínculo e ela consegue comprovar por meio de conversa do WhatsApp. A gente utiliza isso como uma prova para obter a liminar, porque é importante que a gente consiga liminarmente os alimentos em favor da gestante. E esses alimentos têm que cobrir a alimentação dela, tem que cobrir assistência médica, assistência psicológica, internações, exames, tudo aquilo que é necessário para uma gestante.
Inclusive, essa área de comprovação, hoje, né, com a tecnologia, a gente tem esse mais acesso a essas provas. Agora, até me surgiu uma dúvida, o pai, né, o suposto pai, ele pode e deve pagar sua pensão gravitícia, como o senhor bem falou, mas e se ele falar que não é o pai, que não quer, o que é que pode acontecer?
O juiz, a princípio, né, quando a gestante, ela entra com essa ação representada aí pela defensoria ou por um advogado, nesse caso, se ela não tiver condições pela defensoria, ela tem que juntar o maior número de provas possíveis para que se comprovar esse vínculo. A partir daí, o juiz pode ou não conceder uma liminar. Se o juiz não se sentir seguro, não haver provas de que talvez, provavelmente não seja o pai, o juiz não fixa a liminar. Agora, quando tem provas seguras, concretas, de que houve um vínculo, um relacionamento, aí sim ele acaba fixando essa liminar. Aí durante o processo vai tramitar normalmente, vai ter uma decisão de mérito que pode confirmar ou não esses alimentos. Possa ser que depois nasce essa criança. Nascendo essa criança, não há problema. Os alimentos gravídicos são transformados em alimentos em favor daquela criança que já nasceu. Então, não há nenhum problema depois, durante o processo, essa criança acabar nascendo.
Muito bem. Agora, a nossa última pergunta é... Uma mãe fala que o filho dela tem deficiência intelectual e está completando 18 anos. E aí ela pergunta se ele não vai... Ela fala que ele não vai conseguir trabalhar por conta da deficiência dele e pergunta se o pai pode simplesmente parar de pagar pensão quando o filho ficar maior de idade.
É importante esclarecer o seguinte, não é porque o filho completa 18 anos que o pai tem que parar de pagar pensão. Não é automático. Tem até uma súmula do STJ que diz que a extinção do pagamento de pensão alimentícia não é automática, ou seja, o pai ele precisa ajuizar, precisa entrar na justiça com uma ação de exoneração de alimentos. Então, não é só porque ela é criança, que não é mais criança, mas que já completou 18 anos, não é necessário o pai acreditar que não é necessário mais pagar. Ele tem que continuar pagando, ele tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, Se durante o processo ficar comprovado que aquele filho está fazendo faculdade, a jurisprudência entende que ele tem que pagar até os 24 anos. Se ele tiver incapacidade para trabalhar, seja incapacidade física, uma incapacidade mental que impossibilite de trabalhar, o pai vai continuar a pagar alimentos por período indeterminado, até o fim dessa incapacidade, que possa ser que dure o resto da vida ou não. Então, possa ser que em situações que o pai tem que continuar a pagar alimentos para o filho durante o resto da vida, se ficar comprovado que a sua incapacidade é permanente e impossibilite o filho de trabalhar.
Muito bem, doutor Celso, é importante a gente entender que a justiça, ela age de uma forma que não é seguindo sempre a regra. Sim. É sempre com a necessidade de cada um, então é importante a gente salientar isso.
Sim.
Então, uma criança, uma pessoa que vira adulta e que tem essa deficiência e ela não é capaz de trabalhar, claro que tem que ter o papel de pai.
Tem que ter um laudo comprovando que é incapaz, tudo isso a justiça vai exigir, mas se tiver laudos médicos que comprovem isso. Agora é importante também esclarecer alguns pontos, né, que são polêmicos. Ah, se o pai não tiver condições de pagar alimentos, esses alimentos podem ser cobrados em face dos avós, até dos irmãos também. Muita gente desconhece, geralmente a gente só vê avós. Isso aí, ah, mas isso é injusto acontecer, porque o avô vai estar pagando os alimentos, que tem que dever é o filho. O que a lei visa é a proteção da criança, ou seja, a solidariedade familiar. Alguém tem que ficar responsável para estar arcando com a despesa dessa criança. Se o pai não tiver condições, por exemplo, o pai faleceu, o pai está, por exemplo, cumprindo uma pena, né, e está preso no regime fechado, por exemplo, aí essa obrigação pode recair para os avós. A ação tem que ser ajuizada também em face dos avós, e quando o pai tiver essa condição, ele volta a pagar os alimentos sozinho ou complementado pelos avós. Mas a legislação permite até que os irmãos complementem esses alimentos.
E essa era uma coisa que eu não sabia e eu aposto que muita gente também não sabia.
De vez em quando ainda sai assim notícias. Avô, ouvi uma notícia semana passada aqui em Rio Branco, que um avô foi preso em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia, porque nesse caso o pai era obrigado, o pai não pagou, aí a ação foi ajuizada em face dos avós e os pais e os avós não pagaram. Então assim, a proteção é em favor da criança. Então alguém da família, segundo a legislação, vai ter que arcar com os custos desse pagamento da pensão. A criança não vai ficar sozinho, não pode ficar sem os alimentos que são necessários para a subsistência dela. Então, nesse caso, sim, os avós podem ser chamados a cobrar os alimentos e até os irmãos também. Isso é permitido pela legislação.
Olha só, muito interessante mesmo nesse assunto é entender que a criança não vai ficar desassistida.
Não pode ficar
desassistida. Ela tem que ter esse planejamento com toda certeza.
A criança não tem culpa de ter nascido. Alguém tem que ficar responsável. Seja o pai, seja os avós paternos, maternos, seja os irmãos. Que a lei visa prever é o cuidado e a proteção da criança.
Muito bem. Doutor Celso, muito obrigado por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã, esclarecendo todas essas dúvidas.
Obrigado aí a todos os ouvintes, obrigado a vocês pelo convite, estamos à disposição.